conheço a história porque toda a minha família já teve. Já teve na Índia. Eu quando tive a oportunidade, entretanto começaram os exames da faculdade e tudo mais, pronto, prioridades, então não tive a oportunidade de fazer a viagem. Mas reconheço que a vida lá é bastante diferente, os costumes são bastante diferentes. Eu vivo um bocadinho os costumes em casa dos meus pais e com a minha família.
Quais serão as grandes diferenças?
Eu acho que tem a ver com a vida em família, essencialmente. Se me disser o que é que eu vejo em Inglaterra, em Portugal e na Índia, eu acho que a vida em família é algo que é bastante premiada na cultura indiana. Eu respeito pelos mais velhos e eu acho que eu peguei um bocado nisso e tento também mostrar isso na minha parte ocidental, vamos dizer assim. E demonstrar que o respeito pelos mais velhos e pela sabedoria que já existe há anos é uma coisa que nós devemos realmente almejar e apalpar e guardar connosco.
Porque é fundamental, faz a diferença, não é?
Porque ela
é a riqueza da vida.
Por mais que a gente tente combater...
é a base da sociedade também, não é? Família.
Por mais que a gente tente combater, ela um dia vai desaparecer. E é uma pena quando desaparece e ninguém aprende nada de novo. Quando ninguém aprende nada de novo, acontecem novas guerras, novas, e começamos com estas mentalidades que não têm...
E esta loucura turística na sua cidade de eleição, é fácil de perceber isto, este boom turístico, pessoas de todo o mundo, o Porto é uma incrível festa todos os dias, não é?
Se é difícil perceber, não é difícil perceber, o Porto realmente tem bastante coisas para oferecer, eu já vivi isso desde jovem, simplesmente agora abriu o Porto os seus braços ao resto do mundo e o resto do mundo viu a mesma coisa que nós já víamos há anos e anos. É pena que, infelizmente, se aconteça um fenómeno em que as coisas comecem a ficar mais caras, em que se torna menos acessível à população local, é pena que isso aconteça.
Principalmente alojamento, não é?
Principalmente alojamento, sim, é um boom de hostels e tudo mais. Mas é realmente enaltecida a imagem do Porto. E eu espero que as entidades governamentais consigam arranjar um equilíbrio entre novos turistas e população local, de modo que não se perca a identidade daquilo que a cidade é, e é que é tão bonito e que é tão bom conservar.
Cristina, tivemos esse boom também através do Perlim, não? Nós estamos aqui a fazer comparações, não há comparações entre Santa Maria da Feira e o Porto ao nível daquilo que é turistas de todo o mundo a visitarem a cidade, mas como é que a feira poderia agarrar esta dinâmica turística e trazer também para aqui gente de todo o mundo? Perlim é muito Espanha, muitos espanhóis que vêm ao Centro Histórico de Santa Maria da Feira. Alguma coisa que possa ser feita, que o Porto fez, que a feira eventualmente fez?
Eu penso que isto é um percurso que a Santa Maria da Feira está a fazer, porque cada vez mais os eventos são melhores, têm mais qualidade e começam a ter também, no fundo, uma visibilidade diferente lá fora. Eu penso, a viagem medieval é bastante conhecida, não é? Já ganhou prémios da melhor da Europa. O Imaginários é um espetáculo que deixa memórias inesquecíveis. Eu acho que é o tempo também que faz com que as coisas vão crescendo, porque eu lembro-me quando a viagem medieval começou, que eu fazia parte de uma das associações locais e nós fazíamos o teatro, entretanto começou a crescer mais barraquinhas, mais coisinhas, mais isto, mais aquilo, hoje em dia é o espetáculo que é. Portanto, eu acho que é uma questão também da Câmara investir muito mais na cultura, a trazer cá músicos, trazer cá novos espetáculos e desenvolver um bocadinho esta parte cultural, porque a feira tem uma história linda, tem um castelo maravilhoso, acho que é um símbolo lindo, o nosso castelo, não há mais nenhum e lado nenhum. Eu penso que é mesmo uma questão de começar a ter mais visibilidade e os eventos serem mais divulgados também.
Boca um para o barulho, nem o de Guimarães.
O de Santa Maria da Feira é lindo, não há cá comparações.
A Guimarães pode vender a ideia, aqui nasceu Portugal. E qual seria o melhor slogan para Santa Maria da Feira, então?
Aqui nas...
Toma lá, yeah. Isto sim é um grande desafio, não é?
Podiam lançar um concurso. Podiam lançar um concurso aqui em Santa Maria da Feira. Para ver.
Não é o berço de Portugal, mas.
Mas.
É o resto da palavra, de reticências. Deixamos ao público em geral. Para quem quiser participar aqui na Sintonia Feirense, então, mandar a sua proposta e a sugestão através dos meios.
Está aqui uma grande riqueza ao nível de conteúdos e o melhor elogio que vos posso fazer é que o tempo passa literalmente a voar e voltam a ser desafiados para voltarem aqui ao estúdio. Nós já vamos apresentar a vossa música. Nem deu tempo para Ana Bacalhau. Bacalhau, que é também a riqueza desta tradição de Natal e da passagem do ano em relação à afirmação toda a programação cultural da Festa das Fogaceiras, mas mais a sério, vocês agora partem de novo para Inglaterra, não é?
Sim.
Terça-feira lá estamos.
Lá estamos outra vez, voltamos à nossa casinha.
Voltamos às gravações.
Às gravações, aos ensaios. O nosso trabalho ainda tem que ser desenvolvido, tem que ser finalizado para a apresentação do álbum em fevereiro, para nós fazermos a inauguração em 9 de março no complexo Rhodes Arts Complex, que é assim que se chama a sala de espetáculos que fica na nossa cidade em Bishop's Stortford. E convidamos todos os portugueses que tiverem a oportunidade de estar por esses lados, se aterrarem em Stansted, fica a 10 minutos, é só apanhar um táxi, não é muito caro, e podem assistir ao nosso espetáculo e participar da nossa festa connosco e da nossa alegria.
Estarem atentos também às redes sociais, porque entretanto iremos
isso,
lançar...
Para quem vos quiser contratar, como é que chegam aos tributos mais facilmente?
Nós temos um e-mail...
Temos os nossos contactos no nosso Facebook, o nosso e-mail, e é a forma mais fácil de nos contactar.
Se letra, se calhar letra a letra, porque tributo não fazer confusão, as pessoas vão procurar tributo.
Então, muito devagar, eu digo T-R-I-B-V-T-O. Eu não me enganei, pois não, agora de repente.
Não, é apenas tributo. É simples.
Com V.
Com V.
Agora complicaste.
B-V.
B-V, eu estava inclinado de novo a voltar à casa da partida, mas não vou fazê-lo. Vou levar obrigatoriamente Fugaça, não é? Para
claro.
Inglaterra.
Claro.
Ou...
Sim.
Fugaças. Mas o que é que tinha
aqueles As bolachinhas.
Caladinhos.
E as bolachinhas
ali.
Eu não posso fazer publicidade.
E chamou, pode.
Aquelas bolachinhas daquelas senhoras da Fogaças Castelo. Aquelas bolachinhas maravilhosas. Ai, não posso.
75 anos, estão a assinalar 75 anos.
São tão boas.
Já chegou ao Japão, é engraçado que na última entrevista ele não referiu a Índia, mas já chegou ao Japão e à Austrália, porque há a tradição de, quando há feirenses espalhados pelo mundo, de pedirem Fugaça nesta altura, não é?
Sim.
No 20 das Fogaceiras.
Sim.
Vocês vão antecipar festa das Fogaceiras, não é?
Nós vamos levar a Fogacinha terça-feira para o ensaio dos tributos.
Exatamente.
Para comer torradinho com manteiga e presunto e queijo.
Portanto, Miguel, Pedro e Nelson, preparem as barrigas e vem coisa boa.
E agora, e o que é que vem a seguir? Não é todos os dias que temos essa possibilidade. Nós aqui temos a ideia que o Brexit é mau para nós portugueses, mau necessariamente também para os portugueses que estão em Inglaterra. É assim ou não é assim? E o que é que sente um inglês genuíno face a tudo aquilo que está a acontecer? À possível separação da União Europeia?
Eu acho que é como a Cristina disse há pouco, a própria Inglaterra está dividida relativamente à opinião. Neste momento a Theresa May, pelo visto, está a propor na mesa fazer um Brexit com no deal, ou seja, sem contrato com algum.
Sem acordo.
E há muitas pessoas que votaram para sair que não concordam com esse ponto de vista, ou seja, ainda mais pessoas estão do lado do não, vamos ficar, porque isto não foi para isto que eu votei. Infelizmente foi um processo, no meu ver, e eu só posso emitir a minha opinião pessoal, mal feito. Foi uma jogada política através do David Cameron, que queria de alguma forma manter o partido do seu lado e a população do seu lado. Decidiu fazer um referendo e o referendo não saiu como ele queria. Ele saiu pela porta dos fundos e deixou
a batata quente.
E a verdade é que nunca ninguém teve uma verdadeira garra sobre aquilo que implicaria o Brexit.
Eu penso também que a maior parte das pessoas que votaram Brexit são pessoas já com uma certa idade, e a este nível houve um impacto muito grande, negativo, nos jovens que estão habituados a viajar e que vão para estudar e querem fazer Erasmus e querem ter acesso à Europa, que de certa forma ficaram um bocadinho... chateados com esta situação. Eu não vejo vantagens no Brexit em vários níveis. Eles já estão com problemas em reter pessoas, porque muita gente está a sair de lá, muitos imigrantes que são a força do país. Os imigrantes dão grande lucro ao país e há vários estudos que o demonstram, e o facto deles estarem sempre com estas notícias faz com que as pessoas também se sintam mal de lá estar, e já há muita gente a planear voltar.
E infelizmente nota-se que, através da história da própria imprensa, nota-se que a Europa sempre foi vendida à Inglaterra de uma forma bastante negativa. Desde o início, se a gente olhar para os títulos de primeira página relativamente àquilo que a imprensa inglesa escrevia, que era aquilo que os ingleses liam, relativamente à Europa, era a mesma notícia, mas de uma forma depreciativa.
E depois tem a Alemanha, que marca historicamente
pela negativa. De certa forma, moldou a opinião pública de uma determinada geração, que é a geração votante e que infelizmente ficou
também
com uma má ideia.
Mas a relação com a Alemanha nunca foi grande coisa, não é?
Não, eu também penso que há muita desinformação. Eu tive um senhor uma vez que me disse: eu quero Brexit porque antigamente quem mandávamos éramos nós, agora é a Alemanha. e um bocadinho essa ideia de nós é que temos que ser os maiores, porque somos superiores a todos os outros que estão aqui.
Essa superioridade vem dessa ideia falsa, para mim falsa, mais uma vez é a minha opinião apenas, é que eles querem reter a soberania deles. A soberania era uma coisa que eles já têm, não existe. É uma ideia romântica de soberania que eles querem ter. É como se estivessem no Império Britânico ainda.
Isso é mais do que sendo, se calhar, um escocês ou um islandês face à Inglaterra.
Estão muito contentes lá, a Escócia e Irlanda.
Mas isso dava pano para mangas. Eu queria também uma abordagem da vossa parte. Que mundo é este? Em que uma criança tem acesso a armas numa escola da América e atira a matar e mata 6 ou 7. Estamos num espetáculo e temos um atentado e vamos desta para melhor. Há esse sentimento de insegurança também, vocês sentem isso, coisa que em Portugal nós tantas vezes não valorizamos e é uma riqueza, é uma paz incrível, não é? De podermos andar pela rua praticamente à vontade, de não termos um atentado.
Nós não sentimos isso também pelo facto de estarmos numa vila pequena, nós não estamos em Londres. Talvez se estivesse em Londres poderia pensar um pouco mais.
A Inglaterra tem um sentimento diferente do sentimento americano, é diferente. Viver em Inglaterra, eu não imagino como seja viver na América. Eu apenas sei,
deve ser um terror,
para você,
não é?
Aquilo que a gente vê no telejornal ou por aí fora. Mas aquilo que acontece lá é muito mais forte. O sentimento deles é demonstrado de uma forma muito mais extrovertida do que aquilo que é. E infelizmente causam mortes e tudo mais. Em Inglaterra não acontece tanto isso, embora aconteçam situações, claro, e que é pena que aconteçam. E que tem que se evitar da melhor maneira possível e evitar essas situações. Isso vem com a convergência de ideias, com conversar, com perceber e essencialmente ser tolerante. E para mim a palavra-chave aqui é respeito. Respeito por todas as culturas, respeito por toda a gente. Perceber o que é que cada cultura batalhou para ter hoje e entender que há que haver respeito da forma como cada um se trata.